3 dias. Tem dias na vida da gente que os dias parecem que não vão acabar. Os problemas surgem, complicações aparecem, e você para um pouco para pensar na vida. Eu quero dividir com vocês um desses dias. Ontem para mim, Severiano, foi um dia complicado no Brasil. E aí chegou por volta do meio-dia, uma hora, eu pedi para parar tudo que eu ia dar uma saída. Dispensei o motorista e fui eu mesmo dirigindo a um belo santuário que tem em Brasília. Santuário de Dom Bosco. Lugar de reflexão, um lugar bom para você parar e pensar sobre as coisas da vida. Eu lá cheguei, César, Antônio Fernando, minhas amigas, prefeitos, vereadores, meus colegas deputados federais da questão, presidentes dos partidos, aleluia, meu querido amigo Albino. Eu lá cheguei, comecei como quem ia dar respostas, conversando com Deus e perguntando se eu estava no caminho certo. E será que foi correto eu encontrar esse caminho para resposta às perguntas que me faziam? Se não seria melhor eu ter sido deputado federal mais uma vez, ter mais de 700 mil votos? Será que não seria melhor eu ter feito um entendimento e junto com César e buscar uma vaga ao Senado da República? Fiquei ali refletindo, pensando, sozinho. E saí de lá, claro, sempre que reconfortado, mas ainda sem ter a resposta definitiva. Venho para Salvador, meu pai amado, meu querido tio. Aí de manhã, antes de vir para cá, começo a olhar os jornais. Aí vejo a notícia de que Iris da Silva, uma menina de 18 anos, que podia ser minha filha, morre de meningite em Salvador, depois de procurar atendimento em duas unidades de saúde, perde a vida no Hospital Simões Filho, no Hospital Ernesto Simões Filho. Aumenta para 27 baianos e baianas mortos de meningite na nossa terra. São 52% a mais de homens e mulheres que podiam ser nossos pais, nossos filhos, que morrem de meningite na Bahia, meu caro Jonival. Folheio, passo mais uma página e vejo que violência dentro de ônibus resulta em 2 mortos e 2 feridos. Do lado, tem a notícia de que um PM é assaltado, leva um tiro na perna. Vira-se a página do jornal e vem a notícia do assalto a um banco em um município da Bahia, Ibirapitanga, no sul do nosso estado. Eu começo a ler a matéria e chega um determinado trecho que é esse depoimento de um filho da Bahia. Hildo Gonçalves Farias contou que um dos policiais tentou se esconder em sua barbearia, mas 3 assaltantes aos berros invadiram o local e arrastaram o policial que gritava pedindo para não morrer. Com os 2 policiais algemados, os assaltantes passaram na porta da agência e os colocaram de braços abertos sobre a mira das armas. Aí veio e atenderam um desejo de meu pai, vou visitar um velho amigo dele na cidade de Caém. E me deparo e peço para registrar com a fotografia do carro de polícia que serve aquela cidade. Chego à saúde e vejo policiais militares que têm a responsabilidade de ir para as ruas, colocar suas vidas em jogo para defender as nossas, andando nesse carro de polícia. um carro comum, alugado pela prefeitura. Aí é como se Deus dissesse: você acha que isso é o caminho para a terra em que você nasceu? Para a terra que lhe deu seus bisavós, seus avós? Para a terra onde você conheceu sua companheira? Para a terra que lhe deu os filhos? Você acha que o caminho é cruzar os braços e achar como os que ali estão? Que isso aqui não tem solução, tem que ser assim? Que nós temos que nos conformar, dormir e acordar achando que essa é a realidade que não pode ser mudada? É como se Deus me dissesse: tá aí na Bahia a resposta que você procurou ontem na minha casa. Você não pode fugir ao chamado da sua consciência. Você não pode refugar. Você não tem o direito de refugar em nome do comodismo o que foi a luta de toda uma vida. Desde que eu me entendi com gente. Desde que eu me entendi com gente. Eu sabia que chegaria um momento cada vez mais forte de ter a oportunidade de fazer pela Bahia. E é por isso que eu reafirmo a vocês, a cada um de vocês, que eu vou ser candidato e vou vencer a eleição. Nós vamos vencer. Por quê? Porque eu sei que não é possível aceitar como uma realidade que não possa mudar o que nós estamos vendo hoje. Eu não acredito, Severiano, que a Bahia tem que aparecer nas páginas da revista Veja como o Estado que contribui com 10% dos homicídios dolosos no Brasil. Eu não acredito que os pais e mães de família tenham que continuar perdendo suas noites de sono, esperando seus filhos, rezando para que seus filhos voltem de uma noite de diversão. Eu não posso acreditar que essa questão da segurança pública não tenha solução. Eu sei que tem. Se você continuar trazendo de fora da Bahia policiais federais para ser secretário de segurança pública, que motivação pode ter um delegado de polícia da Bahia? Que motivação pode ter um coronel da polícia militar, um sargento, um soldado, se ele continuar achando, e a cara Patrícia, delegada, que vai colocar sua vida em jogo, que vai para as ruas para nos defender, mas que na hora de chegar e alcançar o topo da carreira, vai vir alguém de fora para tomar o lugar que ele, por direito, conquistou? No nosso governo, secretário de segurança pública terá que ser um coronel da PM, um grande delegado da polícia, um promotor, alguém que conheça a violência, o mapa da violência da Bahia. No nosso governo, não haverá hipótese de bandidos continuarem vivendo lado a lado com os policiais. Conversava outro dia e via o testemunho de um: tenho apenas uma farda, minha mulher lava quando chega em casa, pendura no varal e tem que colocar o lençol no muro para que o bandido que mora ali ao lado não me identifique como policial para matar os meus filhos e perseguir minha mulher. Se fazer um programa de construção de casas e de vilas para que os policiais possam morar com dignidade, apartado e afastado daqueles que perdem a sociedade. Fazer segurança pública não é só uma hora dessa, 6 meses da eleição, alugar viaturas para tentar comprar prefeitos, tentar ganhar votos com viatura de polícia que deveriam garantir a segurança. Eu sei, eu tenho certeza. Acreditem nisso, que nós podemos fazer mais, que nós podemos fazer melhor, porque acima de tudo nós vamos ter algo que está faltando no atual governo da Bahia: atitude. Não se enfrenta um problema desse sem o governador chamar ao seu colo, bater na mesa e dizer: a Bahia não pode ser terra de marginais, lugar de bandida na cadeia. Quem tem que estar nas ruas são os homens e as mulheres desse estado que ganham a vida e criam seus filhos com dignidade. Não é possível. que é o Israel, acreditar. Não é possível acreditar que se continue morrendo nas portas dos hospitais. Como não fazermos a descentralização da saúde nesse estado? De que adianta o governo dizer que constrói 300 postos de saúde da família, se na hora do custeio repassa com atraso R$1.500 para prefeituras sem condições de contratar médicos? Ser governador. Homens, mulheres, filhos e filhas do Piemonte e da Chapada, o que eu venho falar com vocês é sobre o futuro. O que eu venho oferecer a vocês é esperança. O destino lhes reserva agora em outubro 3 caminhos para trilhar e a escolha vai estar na mão de cada um de vocês. Desse estado, e quando Deus, através da generosidade do presidente Lula, me deu a oportunidade de ser ministro da Bahia, ministro da Integração Nacional, do que me acusam de ter sido omisso, de ter sido preguiçoso, de não ter trabalhado pela Bahia? Não, o que os adversários dizem, o que a imprensa do Centro-Sul, que não gosta do Nordeste, não gosta da Bahia, diz. condicionado agora, aproveitando as oportunidades que Deus me deu. Não sou eu, não sou eu. Eu sei do compromisso que eu tenho com esse Estado e eu sei que vocês me darão a chance de honrar cada um dos compromissos com razão e bandeira de vida. Assumi e assumo com a terra que eu amo. O que eu quero reafirmar a cada um de vocês é que não é hora de medo, não é hora de acomodação. Aos prefeitos que aqui estão, a minha gratidão e o pedido que levem aos outros a mensagem. Eu sei da dificuldade de se administrar pequenos municípios. Eu sei como esse governo promete tudo. A uns diz que vai dar um convênio para um estádio de futebol. A outros promete cascalhar uma estrada. A outros mais fala que vai construir um hospital. Eles prometem tudo, ganhando tempo. Prefeito sendo enganado por eles e o prefeito aguardando. É hora de romper isso. É chegado o momento de apostar no futuro. Não é momento de receio nem de medo. É momento de correr risco para construir a Bahia que nós queremos para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Eu não posso acreditar nessa terra. Você que há tanto tempo está na política, você que é um homem que conhece a vida, que a vida seja só o conforto e a conveniência. Eu me recuso a acreditar que nós não apostemos na esperança. Eu não creio que homens e mulheres que aqui estão, que têm a responsabilidade de conduzir os destinos desse Estado, se acomodem. Por isso é que eu quero agradecer a todos a presença desse encontro e pedir de forma carinhosa que não me permita convocar. Venham todos, homens e mulheres, jovens e velhos, venham os negros e os brancos, venham os trabalhadores e os empresários, venham os que estão com emprego e os que estão desempregados, venham todos aqueles que sonham e que têm esperança de que nós seremos, meu Deus, nós seremos capazes de construir um novo dia para a Bahia, um novo dia para os nossos filhos. Aprendido a admirar mais, César Borges, senador da República, homem que apostou no nosso projeto, homem que mostrou destemor, homem que mostrou que acima das conveniências pessoais está o nosso Estado. César Borges, haverá de ser senador da República mais uma vez. César se transformou na voz da Bahia em Brasília. É um homem que tem nos defendido.